Senador Aníbal, só voltando à história, de fato, a reeleição foi no mandato de Fernando Henrique Cardoso, uma proposta de um deputado do Mendonça Filho, de Pernambuco, e o PT foi contra a reeleição. Mas o PT está há 12 anos no poder e poderia ter, como prova, Vossa Excelência, ter mudado o processo da reeleição no primeiro mandato do presidente Lula. Então, experimentou. Quer dizer, aquilo que ele condenou, ele gostou e fez. Apenas para colocar dois pesos iguais nesse processo. E eu nunca vi do senador Aécio Neves nada em relação a esta matéria. É a mesma coisa que a presidente Dilma declara hoje. O que o PT pensa não é o que ela vai fazer. O que o PT quer que seja feito não é o que ela, que é presidente de todos os brasileiros. Da mesma forma, nunca vi nenhuma manifestação do senador Aécio Neves a respeito da questão de reeleição. Embora reconheça hoje, como Vossa Excelência é a favor de reeleição, eu sou contrária à reeleição. Acho que temos que ir por um caminho de mandatos maiores, porque 4 anos, de fato, não dá para executar um projeto, digamos, consistente de governo, de mudanças estruturais num país. 5 anos seria bom. Alguns falam 6 anos, mas acho que 5 anos para começar está de bom tamanho. Não havendo reeleição. Então, ampliando o mandato para permitir que o governante eleito tenha condições de executar aquilo que ele se compromete para executar com o país. O problema é que foi ampliando. E eu já, como jornalista lá, Fernando Henrique, ele mesmo questionava a questão do uso da máquina pública. E, de fato, isso acontece. Com todos os candidatos que vão à reeleição, sejam prefeitos, governadores ou presidente da República. Esse é um grande problema. Por maior controle que haja, não é controle suficiente para desequilibrar a disputa entre quem está no poder disputando a reeleição e quem é adversário e não dispõe das mesmas condições competitivas num processo eleitoral. Então, eu acho que é isso, porque são 12 anos que o seu partido está no poder e poderia já ter eliminado a reeleição por uma questão até de coerência, porque foi contra lá quando ela foi adotada. Mas como ela ficou interessante e boa para, digamos, os propósitos políticos do partido no poder, então, por isso, ela está sendo mantida. Então, eu queria apenas fazer essa ressalva à Vossa Excelência. De novo, não tenho procuração nem de Fernando Henrique Cardoso, nem do PSDB.
Perfeitamente, senadora Ana Amélia. Eu acho que é uma reflexão muito interessante para ser feita, no sentido de que nós não temos que legislar buscando os caminhos que são apenas melhores para quem está no poder naquele momento. O que pode ser melhor para quem está no poder naquele momento pode amanhã ser, digamos, um fator desfavorável a ele. É o caso da reeleição em discussão agora, que foi criada pelo PSDB e hoje acaba beneficiando o PT por 2 disputas consecutivas contra o PSDB. Eu acho que é uma reflexão a ser feita no sentido de qual é o tamanho do mandato que a gente deva ter no Brasil para que a institucionalidade democrática se fortaleça e que a gente não fique permanentemente com a sensação de que o que vence a eleição é, digamos assim, a máquina pública e não o projeto que está em discussão naquele momento. Em relação ao resultado em si, senador Cristóvão, gostaria de uma parte também?
Eu quero dizer primeiro, parabenizá-lo por trazer a história aqui. E, de fato, foi o governo do Fernando Henrique que aprovou a eleição. E parabenizar pela discreção até, como o senhor fala, porque eu insisto aqui que fala-se muito de que teve até mensalão para conseguir aprovar a eleição. Há muitas suspeitas.
Teve parlamentar do Acre que disse que ganhou R$200 mil para votar por isso.
Por exemplo, aí não é nem suspeita, tem uma confissão, pelo visto. Então é verdade, e a história tem que ser dita. Falado isso, eu lembro bem que eu era governador quando se discutiu aqui a reeleição, e eu fui contra. Me manifestei, governador pelo Partido dos Trabalhadores, e fui contra. Teve a reeleição aprovada e aí começou-se imediatamente o buchicho se eu seria ou não candidato à reeleição. tentei não ser senador. Mas o triste do Instituto da Reeleição é que não permite, obriga praticamente quem está no poder a se candidatar outra vez. Tanto que, quando o PT começou a discutir e disputar a reeleição, eu falei até incoerência e exigi um debate interno. E fizemos um debate, como naquela época a gente fazia muito bem. Depois desse debate, se aprovou que, apesar de termos sido contra, seríamos candidatos. Eu aí exigi uma prévia. Eu era governador, mas me submeti a uma prévia, que eu exigi. Não queria ser candidato por ser governador. E venci a prévia e fui candidato. E perdi a eleição. O que é um fato quase inédito. Quem está no poder, senador Fleury, perder a eleição. E eu não tomo isso como prova de negativa. Eu acho como prova positiva, que não houve uso da máquina e outras coisas mais. Até porque eu saí muito bem aprovado na opinião pública, com menos voto por diversos mecanismos que na disputa eleitoral a gente não sabe enfrentar bem e termina perdendo. Hoje eu defendo sim o fim da reeleição, como antes, porque eu acho que vicia e torna a ideia de que tem que ser quase que para sempre. Não vai demorar, não vai ser agora, certamente, mas não vai demorar, e a história tem que ser por décadas, em que vai surgir presidente que vai querer a permissão para reeleição ilimitada, como está tendo em alguns países latino-americanos essa defesa. Não vai demorar. E com o poder, senador Paim, da presidência, como Fernando Henrique Cardoso usou, não é impossível que se aprove de um presidente muito bem prestigiado, articulado e com maioria no Congresso, a reeleição sucessiva, independente de dois mandatos. Tudo isso é negativo. Além disso, eu tenho insistido muito, sobretudo depois do resultado das eleições, que uma das vantagens da democracia é a lua de mel que se cria entre o novo dirigente eleito e a população, pelo menos pelos primeiros meses do governo. O novo líder chega com um, como se diz por aí, um cacife, com uma credibilidade, com uma simpatia até de quem não votou nele. A reeleição traz um cansaço. O segundo mandato é cansado. Veja como vai ser o final do mandato do Obama comparado com o primeiro. Veja como foi o segundo mandato do Fernando Henrique comparado com o primeiro. Se Fernando Henrique tivesse saído da presidência em 99, a imagem dele era muito melhor do que foi ao sair em 2002. A única coisa que eu acho que ele pôde colocar de novo foi ter criado a Bolsa Escola em 2001, em vez de ter criado em 99, em 95, como eu propus que ele fizesse. Mas veio a crise econômica, vieram os desgastes. Eu creio que essa lua de mel é importante no processo democrático. Para isso, precisa ter renovação. O presidente reeleito, em geral, ele começa cansado. O único que saiu-se bem no segundo mandato foi o Lula. O único. Verdade. Na história do Brasil. O segundo mandato do Getúlio terminou, foi suicidado, né?
Porque o Lula, inclusive, se lançou ao desafio, e nós temos testemunha disso, de que só valeria disputar um segundo mandato se se lançasse ao desafio de fazer um segundo mandato melhor que o primeiro.
Eu tinha muitas dúvidas e disse de público: o segundo mandato do presidente Lula deve ser muito pior do que o primeiro. Devo reconhecer que foi até talvez melhor, saiu mais prestigiado pelo menos, mas é o único na história, não só do Brasil, quase que mundialmente. Se você olhar, o segundo mandato é um cansaço que surge. Essa é a preocupação que eu tenho com a presidenta Dilma, porque ela chega cansada. Não é ela fisicamente, não, que ela está muito bem. O bloco que está com ela, é a frente que apoia, são as propostas. Já chega sob denúncias. O presidente novo chega livre, virgem. É uma lua de mel com virgindade. Então, chega cansado o segundo mandato. Por isso, eu acho que é bom para o Brasil a gente não ter mais reeleição. Sobretudo agora que tivemos a experiência e podemos dizer, tentamos no Brasil e não foi bom. Mas a sua lembrança histórica é importante, e eu fiz questão, apesar da minha simpatia pessoal, que eu não nego, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, como professor, e pelo seu bom governo, mas fala-se muito que teve mensalão para conseguir aprovar a reeleição.
Obrigado, senador Cristóvão. A parte de Vossa Excelência também é absolutamente pertinente, e eu não tenho como não concordar com Vossa Excelência de que o segundo mandato ele corre o risco, sim, de ser um mandato cansado. Por isso, o desafio do reeleito tem que ser um desafio forte, no sentido de rever seus procedimentos, analisar o recado das urnas, analisar como é que está a correlação de forças e, principalmente, colocar em julgamento e seus procedimentos de um modo geral, porque senão corre o risco, sim, de fazer um segundo mandato que acabe depondo contra o seu nome, diferentemente do primeiro, e que Vossa Excelência lembrou muito bem que o presidente Lula conseguiu superar, digamos assim, esse trauma do segundo mandato e fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. Mas, para encerrar esse meu pronunciamento,
senador Olivo,
eu gostaria de fazer ainda duas outras reflexões. Por favor, senador Fleury.
Eu acho, sou contra a reeleição, e acho que o presidente Lula teve uma grande oportunidade de acabar, inclusive, com o que se diz aqui e que o senhor acaba de confirmar, da compra da reeleição. Mas se o presidente Lula tivesse acabado com a reeleição, o PT poderia estar os 16 anos no poder. Isso, a reeleição, não é que deu a eleição ao PT. Porque o PT tem homens que poderia disputar os mandatos e está até hoje no poder com nomes diferentes. Não existe só a presidente Dilma e o presidente Lula. O PT tem um quadro de grandes prestadores, de grandes personalidades, que poderiam estar não só os 16 anos que devem ficar, mas mais anos, mas com nome diferente. Então, eu também sou contra a reeleição. Mas acho que isso não tira o mérito do partido de Vossa Excelência estar no poder. Acho que, de fato, quem está com a máquina no poder usa. Temos casos de pessoas que não usam, como acabamos de escutar o senador Cristóvão Buarque, que ele fez pela ética que tem, professor, um grande catedrático, e ele não usou a máquina. Mas nós sabemos que 90% de prefeitos e governadores usam da máquina do governo para se reeleger. E eu acho que isso não tira o mérito nenhum, acabar com a reeleição do partido de Vossa Excelência, porque tem no quadro vários nomes que poderá assumir a presidência. Inclusive, o atual presidente da nossa sessão, senador Paim, que tem todas as qualidades e os méritos para assumir a presidência da República desse país.
Olha só. Obrigado, senador Fleury.
Senador Fleury é muito meu amigo, então eu agradeço pela...
Olha só, senador Paim, já tem uma indicação de nome aí também importante. Senador Fleury, eu devo dizer que essa questão da reeleição acho que tem que estar na pauta da reforma política, assim como outras questões. Né? O financiamento público de campanha tem que ser colocado também, porque não dá para conviver com eleições em que o poderio econômico determina o resultado. Fala-se, por exemplo, do mal da reeleição por causa da utilização da máquina pública, mas nós temos, se comparado o quadro dos eleitos, seja para a Câmara Federal, seja para o Senado, nós vamos ver uma correlação de forças em que aquele que teve o maior poder de fogo acaba sempre levando vantagem. Então nós temos que criar mecanismos, criar regras para que a democracia verdadeiramente expresse o sentimento do povo e que os eleitos sejam, sempre que possível, aqueles que representam verdadeiramente o sentimento, a liderança reconhecida pelo povo de um estado, de uma cidade, e não aquele que entra com maior quantidade de recurso financeiro, comprando meios de comunicação, comprando colunistas políticos dos jornais, comprando os sites e blogs, e depois acaba se tornando, digamos assim, o líder por força do seu poder, da sua persuasão a partir do seu financiamento. É claro que nós queremos discutir tudo isso. Acho que a reforma política tem que estar na pauta, na ordem do dia desse segundo mandato da presidenta Dilma e no segundo, nesse período de 2015 a 2018 aqui no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, exatamente por isso. Ou a gente trata dessas questões do tamanho que elas são, ou então a gente vai ficar a cada momento fazendo o que lá no Acre se chama de o choro do surubim. Quando a gente perde, daí fica chorando, né? Fica chorando o leite derramado, daí fica trazendo uma série de questões na pauta, mas passado esse período se esquece de tudo que está se discutindo. Eu acho que tem que se colocar em pauta todas as questões que dizem respeito à reforma política. E os raciocínios finais que eu quero desenvolver, senador Paim, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia aqui presente e telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham. Os últimos raciocínios que eu quero desenvolver é em relação ainda ao pronunciamento do senador Aécio, que ele teve uma parte do seu pronunciamento que ele dedicou exclusivamente a atacar a campanha do PT. Ele disse que foi muito agredido, que a campanha do PT foi uma campanha mentirosa e disse que foi uma campanha muito agressiva contra ele. Olha, em primeiro lugar, se fosse exatamente como o senador Aécio Neves descreveu, nós teríamos que mandar uma carta para o Papa Francisco pedindo a canonização do candidato Aécio Neves. Porque se teve agressividade nessa campanha, foi de ambos os lados. No mínimo de ambos os lados. E eu, na condição de militante histórico do Partido dos Trabalhadores, devo dizer aqui que o senador Aécio Neves se excedeu ao dizer que a agressividade foi apenas do lado do PT. Imagine só que nós tivemos manifestações de público colocando o povo nordestino como sub-raça, porque lá a presidenta Dilma teve a maioria dos votos. Se no Nordeste brasileiro a presidenta Dilma teve a maioria dos votos, também teve em Minas Gerais, também teve no Rio de Janeiro, também teve em outras localidades do Brasil, e não é essa a questão. E depois nós tivemos uma agressividade muito grande do candidato Aécio Neves. Por exemplo, quando Aécio Neves fala que o PT promove a corrupção e deixa passar a ideia de que essa ideia rasa das redes sociais de que petista é ladrão, ele ofende a milhares e milhares de militantes petistas que são honestos, de parlamentares petistas que são honestos, de pessoas que ocupam mandato que são honestos. Eu sou um integrante da militância petista e eu devo dizer que me sinto absolutamente ofendido quando alguém passa a ideia de que petista é ladrão. Por quê? Porque se tem pessoas que praticam ato de desonestidade no PT, essas pessoas devem ser investigadas, assim como todo cidadão que pratica um ato ilícito tem que ser investigado. Agora, o que que nós temos nesse período do governo Lula para cá e da presidenta Dilma e que não tivemos no governo Fernando Henrique? O que nós temos no governo Lula e no governo Dilma é uma total liberdade de investigação que tem, inclusive, feito companheiros nossos estar pagando pena na prisão e que não aconteceu com o PSDB. Cite um integrante do PSDB denunciado de corrupção durante o governo Fernando Henrique que tenha ido para as grades. Não teve, porque teve cerceamento de ação da Polícia Federal, teve cerceamento de atuação do Ministério Público, o que não teve no governo do PT, da presidenta Dilma e nem do presidente Lula. Portanto, quando o senhor Aécio Neves agride aos petistas com a ideia de que um escândalo na Petrobras é um escândalo carimbado do PT, ele está sendo extremamente ofensivo e injusto com o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores está sendo sempre a favor de que as denúncias sejam investigadas e, se tiver, porventura, alguma pessoa envolvida com culpa comprovada, essa pessoa tem que pagar de acordo com a lei. E é essa a posição do Partido dos Trabalhadores, e tenho certeza que é essa a posição que todo militante do Partido dos Trabalhadores, do meu estado do Acre ao Rio Grande do Sul, defende. E o outro aspecto, senador Paim, é que ele diz que os nossos militantes da rede social são muito agressivos ao PSDB, ofensivos ao candidato Aécio, ofensivos ao candidato a vice, nosso colega, que muito nos honra aqui, o senador Aloysio Nunes, passando a ideia de que a agressividade vem apenas daqueles que apoiam o PT. Mas veja só, hoje eu fui alertado pela minha filha de uma postagem do músico consagrado no mundo do Nordeste, né? Consagrado no mundo, mas é do Nordeste, o pernambucano Alceu Valença. Alceu Valença postou no seu Facebook o seguinte conteúdo. Alceu Valença diz que Maynard, ele se refere ao Diogo Maynard, do programa Manhattan Connection, e ele diz: Alceu Valença diz que Maynard tem pensamento mais largo que profundo. Alceu Valença usa Facebook para rebater discurso preconceituoso de Diogo Maynard e diz que pedido de desculpas do ex-colunista da Veja não convenceu. Músico ressaltou ainda personalidades nordestinas que orgulham e orgulhariam qualquer região do nosso país. Aí, o texto postado por Alceu Valença diz: só hoje assisti ao vídeo de Diogo Maynard, que declarou seu ódio preconceituoso contra nós, nordestinos, bovinos, subalternos, retrógrados, mal educados, fizeram parte do seu menu de ofensas. Em seguida, vi o seu pedido de desculpas, que sinceramente não me convenceu. A história brasileira está repleta de personalidades nordestinas que orgulham qualquer região do nosso país e de qualquer outra nação. Encontramos intelectuais, artistas, políticos e um povo que pensa, é solidário, generoso e receptivo. Vejamos, começando lá atrás, Felipe Camarão, Henrique Dias, Frei Caneca, Castro Alves, Tobias Barreto, José de Alencar, Bernardo Vieira de Melo, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Glauber Rocha, Jorge de Lima e uma infinidade de pessoas, como Mariano Suassuna e tantos, que viveram e vivem até hoje atuando na formação da identidade do nosso país. Seria impossível citar todos. Diogo Maynard tem língua solta e o pensamento mais largo que profundo. Por que que o grande músico do Pernambuco fez essa manifestação de público? Porque, a exemplo de milhares, de centenas de agressões veiculadas via rede mundial de computadores, esse jornalista Diogo Maynard usou de todos esses impropérios para dizer que o voto do nordestino é um voto inferior a um voto de um paulista. Por que isso? Por que esse preconceito? Por que disseminar esse ódio, esse tipo de situação que não ajuda em nada o respeito ao povo brasileiro? Disse aqui no início do meu pronunciamento e repito, o melhor do Brasil continua sendo o povo brasileiro. Assim como o melhor do Acre continua sendo o povo acreano. O povo acreano elegeu o governador Tião Viana no segundo turno. O povo acreano elegeu um adversário nosso para o Senado Federal, que vai ocupar o meu lugar aqui, o senador Gladson Cameli. Votou com consciência no governador Tião Viana e votou com consciência no Gladson. Se foram as propostas que melhor convenceram, foi ele que a decisão tomada na disputa do segundo turno e do primeiro turno das eleições presidenciais. No primeiro turno, o povo acreano deu a maioria dos votos para a Marina. No segundo turno, por força do apoio da Marina Aécio Neves, a maioria do povo acreano deu seu voto para o Aécio Neves, que venceu no universo de menos de 400 mil votos, com mais de 100 mil votos de diferença pro Dilma. Eu vou dizer que porque votou no Aécio o mesmo povo que votou em Tião Viana, eu vou dizer que o voto dele tem dois valores? Não, tem um valor só. O povo do Pernambuco deu uma demonstração linda. No primeiro turno, em memória a Eduardo Campos, deu uma excelente vitória para Marina Silva no primeiro turno, o povo do Pernambuco. Já no segundo turno, avermelhou as ruas e deu a vitória para a presidenta Dilma. Vai dizer que aquilo ali tem influência de compra de voto, de máquina? Não, é consciência. É consciência de um povo em defesa de um projeto que está dando atenção especial aos pobres. Porque se teve um governo que deu atenção especial aos pobres na história do nosso país, foi o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. E esse povo, ao sentir, sim, que poderia ter os seus benefícios prejudicados por um governo neoliberal que tem, sim, uma visão muito mais macroeconômica e muito mais voltada para o capital e menos para o social, isso está tranquilamente expresso no sentimento e nos programas de governo do PSDB e de Aécio Neves, e o povo sentiu isso e acabou optando fortemente pela defesa das políticas sociais que estão em curso com o governo da presidenta Dilma e que estiveram no governo do presidente Lula. Exatamente por isso, esse povo votou pela vitória da presidenta Dilma. Portanto, essa manifestação que o grande músico Alceu Valença fez em sua página do Facebook, é algo que expressa o tamanho da agressividade de alguns apoiadores do PSDB contra nós do PT e contra o povo nordestino, disseminando o preconceito, disseminando, inclusive, o crime racial, porque é crime. O senador Paim sabe mais disso do que eu. Praticar o crime contra a igualdade racial é passível, inclusive, de detenção. Não sei nem se é afiançável, acho que não é crime inafiançável. É exatamente isso que tem acontecido. Então, o senador Aécio Neves não pode vir para cá e posar de santo, passando a ideia de que só a militância do PT age com agressividade. Eu acho que tem excesso, sim, de ambos os lados. Mas ele tem que reconhecer que o lado dele também agride, o lado dele também ataca, o lado dele também ofende. E eu faço ideia das dores que a presidenta Dilma sentiu ao ver tantas agressões na rede social contra ela. Tanto preconceito contra a condição de mulher, tanto preconceito contra as suas condições pessoais. A presidenta Dilma também foi extremamente agredida por palavras que não merecem ser repetidas em lugar nenhum. Eu postei há poucos dias um post da presidenta Dilma, eu compartilhei um post justamente que a presidenta Dilma estava elogiando o nosso projeto, senador Paim, o projeto que Vossa Excelência vai relatar, e eu não posso tornar públicas as palavras que algumas pessoas manifestaram comentando aquela postagem. Portanto, o senador Aécio precisa se dar conta de que o processo eleitoral aconteceu, houve sim excesso de ambas as partes, mas o PSDB foi extremamente agressivo e apoiadores do PSDB foram extremamente agressivos e mentirosos também. Veja o caso da publicação antecipada da revista Veja, que colocou que um delator tinha dito que o presidente Lula e a presidenta Dilma sabiam de todos os acontecidos da Petrobras. E hoje já tem posicionamento do advogado do próprio delator dizendo que isso nunca foi dito. E mais, se porventura tivesse sido dito e outras tantas coisas, que fosse tudo transparentemente tornado público e não pinçado informações que são de interesse apenas de alguns para influenciar o processo eleitoral. E essa agressividade fica na conta de quem? Fica na conta de quem patrocinou esse tipo de agressividade. E por fim, senador Paim, concluindo mesmo esse meu pronunciamento, Nós temos que dizer o seguinte, o processo eleitoral acabou. O processo eleitoral acabou, a presidenta Dilma foi reeleita e nós torcemos muito para que ela consiga fazer um excelente mandato no período de 2015 a 2018. E quero dizer que da mesma forma que o presidente Lula foi candidato 4 vezes e derrotado. Ele foi derrotado 1 vez para o governo de São Paulo e 3 vezes na eleição presidencial. Apenas na 4ª disputa presidencial é que ele foi eleito. Da mesma forma que o presidente Lula teve a paciência de visitar o Brasil, de conhecer a realidade do Brasil, fazer as suas caravanas da cidadania, de se constituir enquanto uma liderança nacional e ter a paciência necessária para chegar à presidência e ter feito o mandato histórico que ele fez, da mesma forma, qualquer uma das pessoas, dos cidadãos brasileiros, qualquer um dos cidadãos brasileiros, pode também pleitear isso e fazer o seu caminho rumo ao deserto. O senador Aécio Neves pode fazer isso, mas ele vai ter que se constituir enquanto liderança capaz de fazer isso, porque o presidente Lula ficou tão forte quanto liderança que o Partido dos Trabalhadores o aclamou na primeira eleição para a presidência da República, na segunda eleição e na terceira eleição. Na 4ª eleição, ele teve que disputar prévia com o senador Suplicy para ser o candidato a presidente. E foi candidato e foi eleito e fez esse mandato histórico. Portanto, o que tem que ser feito é: o processo eleitoral acabou, nós temos sim que unir o Brasil e para isso nós precisamos sim da responsabilidade do PSDB, porque esses atos vândalos de sair por aí gritando impeachment e pedindo a volta da ditadura militar não são atos condizentes com a maturidade da nossa democracia e compete ao senhor senador Aécio Neves, que se diz, né, nesse momento, o líder das oposições e o líder de 51 milhões de votos, a pedir calma, porque o processo democrático continua. Vamos ter muitos enfrentamentos de ideias? Sim, vamos. E vamos continuar o bom debate. Mas a presidência da República, quem ganhou, foi a presidenta Dilma, e ela tem a responsabilidade de conduzir o Brasil pelos próximos 4 anos. Vamos respeitar o resultado das eleições, porque o senador Aécio Neves também utilizou aqui no seu pronunciamento um ditado que nós usamos muito lá no Acre com o senador Jorge Viana, quando ele era governador, que às vezes a gente perde uma eleição ganhando e às vezes a gente perde perdendo, às vezes ganha ganhando e às vezes ganha perdendo. E o senador Aécio Neves fez uma menção desse raciocínio, dizendo que a presidenta Dilma ganhou perdendo e que o Aécio Neves perdeu ganhando. Eu quero dizer que mais do que perder ganhando, nós temos que saber ganhar e temos que saber perder. O senador Aécio Neves perdeu, a presidenta Dilma ganhou. E essa foi a decisão do povo brasileiro. Vamos respeitar essa decisão e vamos seguir em frente. Que Deus abençoe o povo brasileiro e que a gente continue firmes e fortes, fazendo um Brasil cada vez melhor para o povo brasileiro. Parabéns mais uma vez à presidenta Dilma, parabéns a todos que contribuíram para esse processo, a quem votou na presidenta Dilma, a quem votou no Aécio, mas vamos seguir em frente, porque o Brasil é de todos os brasileiros e a presidenta Dilma governa para todos. Para quem votou na presidenta Dilma e para quem votou também no candidato Aécio, porque todos são brasileiros, filhos da mesma pátria, e nós temos agora que partir para unificar o povo brasileiro, unificar o Brasil rumo a um Brasil melhor para todos, que todos os programas assumidos como compromissos pela nossa presidenta Dilma possam ser executados e que a gente possa, em 2018, comemorar um Brasil melhor do que o Brasil que temos hoje. São essas as minhas palavras, senador Paim, senadores aqui presentes, agradeço muito a atenção de todos, peço desculpas pela utilização em exagero do tempo, mas estaremos aqui na segunda-feira, senador Paim, e convidamos também o senador Cristóvão para estar, porque o senador Paim vai fazer um pronunciamento de impacto sobre o equilíbrio de gênero nas eleições para o pelo Senado em defesa do projeto que apresentei e que ele será o relator na CCJ na quarta-feira. E eu já convido de antemão o senador Cristóvão para a gente estar presente para fazer valer o direito da mulher na próxima quarta-feira também na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Senador Aníbal Diniz, de Vossa Excelência da Tribuna, eu queria só fazer um rápido comentário, se me permitir. Primeiro, cumprimentar pelo pronunciamento. Corajoso, um pronunciamento corajoso, firme e claro. Porque muitas vezes eu percebo que algumas pessoas dizem o que bem entendem, mas não querem ouvir o que o outro pensa. Isso é democrático e é bom e é positivo. Tem pessoas que pensam diferente de Vossa Excelência. Vossa Excelência ouviu durante toda a semana e legitimamente faz um comentário sobre o pronunciamento do candidato Aécio Neves, que volta ao Senado da República depois da disputa eleitoral. Vosso pronunciamento foi respeitoso, foi num alto nível, no meu entendimento, como foi os apatos que também recebeu. Como também eu vi com a maior tranquilidade, o pessoal faz uma guerra no pronunciamento do Aécio ali, eu estava aqui, ele fez o pronunciamento dele, o líder Humberto Costa fez a sua parte no mesmo nível do pronunciamento dele e foi no mesmo nível do pronunciamento dele que Vossa Excelência faz agora os comentários. Isto é bom e que bom que a gente pode fazer isso. Que bom que o senador Fregui fez um belíssimo aparte, Cristóvão fez, o senador Anamélia fez, cada um explicitando as suas posições. Isso é democracia. O que não dá é para agora, depois desse bom debate, alguém vai lá no Face, atrás do computador, e chama gatos e lagartos quem teve posição divergente. Isso é permitido só na democracia. Se voltar à ditadura, como alguns pregos, infelizmente, você não terá nem liberdade mais de, no seu Face ali, falar alguma coisa discordando do que falou aqui o senador que está na tribuna. Agora você pode fazer. Ah, não, é bom não ofender, né? E que bom que o debate seja esse, num alto nível, como vossa nesse mesmo momento, proporcionou aqui a todo o povo brasileiro. Tem que ter mais debate nessa casa, é nesse nível mesmo. Com o contraditório, que é isso que enriquece e faz com que todos cresçam. Cresçam para uma democracia cada vez mais sólida. Meus parabéns para o seu pronunciamento.
Obrigado, senador Paim. E lembrando aqui que teve uma parte ao senador Aécio Neves que me pareceu muito, muito salutar também, do senador Luiz Henrique, lá de Santa Catarina. E ele terminou fazendo um trecho do poema de Sepete Araju, dizendo o seguinte: a vida é combate que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. A vida é combate que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. Isso vale para perdedores e vale para vencedores, porque a vida é combate permanente. O que perdeu hoje pode vencer amanhã. E olha que eu citei aqui o exemplo do jogo Santos e Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, eu agora não tenho para quem torcer no segundo, na decisão da Copa do Brasil. Vou torcer pelo Atlético Mineiro, e lembrou a senadora Ana Amélia, que é o time também da presidenta Dilma. Vou torcer para o Atlético, o Atlético passou por duas vitórias heróicas contra o Corinthians e contra o Flamengo, mas passada essa disputa da Copa do Brasil, eu sou torcedor do Santos.
Não, senhor. Vamos certo? Todo mundo torcer para o Caxias da minha cidade.
Para 2018, teremos novas eleições e novas conformações políticas serão feitas.
Caxias
vamos
não.
Aguardar.
Caxias não, terra da uva, do
também,
vinho.
Também, Caxias, Rio Branco, lá no Acre e tal. Mas, fundamentalmente, senador Paim, terminando esse meu pronunciamento, é que nós temos que respeitar o resultado das urnas. Falar de impeachment, falar de volta da ditadura, é coisa de quem não respeita a regra do jogo, é de quem está apelando, é do jogador que não conseguindo ter o resultado, começa a dar pancadaria e deve ser expulso de campo. A mesma forma, quem não respeita a regra do jogo não pode ter o respeito de quem gosta da democracia. Eu acho que o senador Aécio tem a responsabilidade de, uma vez reconhecido o resultado das urnas, tendo cumprimentado a presidenta Dilma, tendo sugerido à União do Brasil, que possa também conter os ânimos daqueles exaltados que estão atentando contra a democracia hoje, falando em impeachment de presidenta Dilma, em volta da ditadura. O que nós temos que fazer é respeitar o resultado das urnas e lutar muito para que o Brasil, nos próximos 4 anos, possa ter um salto de qualidade e que a gente possa comemorar em 2018 um Brasil melhor ainda do que o Brasil que nós temos hoje. Muito obrigado.